E aí, seja bem-vindo a mais um episódio do Seeking Growth. Aqui é o Axel e hoje eu converso com o Guilherme Domingues, um dos atletas mais consistentes da elite do CrossFit brasileiro. O Gui já teve várias conquistas, dentre elas o primeiro lugar no Open de 2018, pódio no TCB e a última foi o terceiro lugar no BCC, sendo o primeiro atleta brasileiro a subir no pódio de um sancionado. Nossa conversa começa lá na sua infância, passa por como ele conheceu o CrossFit, seu primeiro campeonato, sua evolução, como se mantém consistente e, é claro, fechamos falando sobre sua performance no BCC. Não esquece de dar essa moral, posta o print do podcast no Stories enquanto estiver ouvindo, marca o Gui Domingues Cross e me marca, @axel.gouveia, e compartilha com seus amigos. Ó, o grupo da newsletter gratuita não para de crescer. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do CrossFit e receber umas recomendações minhas, clica aqui no link nas notas e se inscreve. Sem mais delongas, bora pro episódio. Vamos lá então, Gui Domingues, seja bem-vindo ao Seeking Growth
Podcast. Valeu, galera. Prazerzão estar aqui, já faz tempo que queria estar aqui, né?
É, faz tempo que a gente se fala aí, mas essa sua vida também nada devagar, né? Muito corrida.
Nada devagar.
Ocasiona essas coisas, né? Mas aí a gente vê que na quarentena, né? Às vezes está mais um pouco mais de tempo, aí a gente vai...
Isso aí.
Finalmente a gente vai conseguir fazer. Vamos lá, eu acho que não tem ninguém aí do CrossFit brasileiro que não te conheça, né? Mas faz uma breve apresentação aí sobre... Faz uma breve apresentação sua aí.
Vamos lá. Sou o Gui Domingues, atleta profissional de CrossFit já... Vamos falar, já são 5 anos. Tô entrando no 6º ano já, em competição. Meu primeiro evento foi em 2015, no TCB. E de lá para cá participei de todos. Logo em seguida tive regionais, tive 2016, 2017, 2018, aí 2019 foi o sancionados, onde eu não participei, fiz só a tentativa do Open, né, em 2019, se não me engano, fiquei em segundo no Open, perdi pro Gui, e 2020 aí eu meio que desliguei um pouco do Open e foquei daí em tentar entrar em algum sancionado, e aí... estamos nesse caminho aí.
E deu certo também, né? Deu certo. Pegou pódio, pô. Primeiro brasileiro aí a subir no pódio no sancionado. Parabéns, né? Já te dei parabéns aí, ó, mais de uma vez. Mas...
Cara, obrigado.
Vamos começar lá pelo começo, né? Tipo, como é que você foi introduzido no esporte, Gui, em geral? Antes do CrossFit, qual foi o primeiro esporte que você foi introduzido?
Eu tive um apoio assim muito grande da minha família, né? Eu com 4 anos, se eu não me engano, de 4 para 5 anos, para eu gastar a energia que eu tinha em casa, meu pai me colocou no judô. E aí desde os 5 anos, se eu não me engano, eu já tenho medalha de competições estaduais aqui no Rio Grande do Sul. Dos 5 aos 10, aos 9, mais ou menos, eu tive 4 anos de judô competitivo. Eu competia, era pequenininho, meus pais me levavam todo final de semana quase para os eventos. Então eu já tinha essa adrenalina de tu entrar no tatame sozinho, olhar para o meu pai e minha mãe gritando lá, desde pequenininho. Aí depois eu entrei para o futebol, eu sempre pratiquei vários esportes. Eu, desde pequenininho também, eu andava de skate, fazia pedalava, surfava com 8 anos. Com meu aniversário de 8 anos, eu ganhei uma prancha do meu tio, que meu tio é surfista. Já foi surfista profissional aqui no Rio Grande do Sul. E aí, então, todos os esportes que eu pratico, eu competi. Eu competi judô, eu competi de skate, eu competi campeonato de surf. Depois, com 9 anos, com 10 anos, eu fui pro futebol, e aí do futebol joguei por 9 anos, dos 10 aos 19, joguei na dupla Grenal aqui no Rio Grande do Sul, em outros clubes aqui do interior, então eu tenho uma base assim do esporte muito grande, e eu acho que isso me ajudou bastante, porque com 19 anos eu parei de jogar futebol, e eu precisava, eu foquei daí no trabalho, estudos, e E eu tinha, tipo, eu sempre gostei de fazer os esportes. Eu voltei a fazer judô, eu voltei a surfar mais seguido, voltei a andar de skate de vez em quando. E aí eu queria fazer algo para me preparar para esses esportes. A mountain bike também que eu estava fazendo. E aí eu comecei a fazer um funcional numa academia de um amigo meu. E eu pesquisando sobre os treinos e tudo mais, uma ex-namorada minha, o tio dela, treinava no box. Onde o Lucas Rosa treinava, que era
Ah,
na época era
aquele
Up, era
Ultimate Pirates, né?
isso, era Up, não era nem Ultimate Pirates, ainda na época era Up com o Giovanni. E aí o tio da minha ex-namorada, ele me levou para lá e falou assim: "Pô, Gui, quero ver se tu é bom assim no esporte mesmo, tudo que faz, quero ver se tu vai aguentar o CrossFit". E aí eu: "Ah, para, isso aí não vai ser nada". Fui lá, fiz um treino, cara, quase morri.
Todo mundo.
Todo mundo, fiquei com dor em tudo, o corpo inteiro, mas eu falei: "Cara, eu acho que esse negócio aí vai dar bom". Isso foi em, cara, 2011, se
Nessa
eu não me
época você
engano.
fazia faculdade, já estava formado?
Eu tava fazendo o técnico de engenharia ambiental, cara. Eu tava indo para a faculdade de engenharia, eu tava querendo descobrir qual seria o meu segmento, porque eu tava com 20 anos. Naquela época, 20 para 21, fazia um ano que eu estava parado, fazendo técnico em engenharia ambiental. Eu não sabia se eu queria fazer engenharia ambiental, se eu ia para educação física, eu nem tinha ideia de fazer naquela época. E é porque eu gostava do esporte, mas
Não
não
pensava em profissão, né?
em profissão, exatamente. E aí, meu pai é contador, eu estava pensando também em fazer uma contabilidade, alguma coisa assim, que eu estava trabalhando com ele, ajudando ele no escritório. E aí, do nada, simplesmente, dos meus 21 anos, eu conheci ali o CrossFit, e com essa minha ex-namorada, a gente abriu uma pizzaria. E dos 21 aos 25, eu tive 26, agora não me lembro, 21 aos 25, mais ou menos, eu tive a pizzaria e o CrossFit andando juntos, assim. Eu treinava de tarde, de noite, e acordava cedo para trabalhar. Eu ficava até madrugada trabalhando, era uma vida sempre corrida. Só que, no meio do caminho, eu comecei a descobrir que, cara, eu me apaixonei pelo CrossFit de uma maneira que eu deixei a empresa, a pizzaria, de lado. Eu falei: "Cara, eu vou seguir o que meu coração tá mandando, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sinto, que eu acordo feliz para fazer". E aí foi onde eu busquei a educação física, 25, mais ou menos, 25 anos. Comecei a fazer poucas cadeiras para poder treinar ao mesmo tempo. Porque eu achava assim: "Não, eu vou dar aula disso, eu não vou virar profissional disso". E aí, com 25, era 2015, já apareceu uma competição, eu consegui entrar nisso. Eu tive uma lesão lá no início, eu
A
tive uma fissura.
primeira competição que você participou foi qual?
Foi o
Qual?
Monster. Foi o. Vou contar. A primeira competição, eu tive uma cirurgia de punho em 2014. E aí, no final de 2014, fiz a cirurgia no início, no meio do ano, assim, no máximo. Aí tive que ficar 3 meses parado com tala e tudo mais. E aí depois eu fui liberado para os treinos. Eu fui liberado para os treinos para um médico numa sexta-feira. E no sábado tinha um campeonato regional aqui, tipo um gauchão, assim. E até o Chiquinho sabe dessa história, até o Chiquinho tava. Cara, eu tirei a tala e eu fui para esse campeonato. E aí fui para esse campeonato aqui, fiquei em terceiro, sem conseguir, eu não sabia nem fazer butterfly, meu keeping pull-up não dava para fazer porque eu não tinha força para me pegar na barra. Cara, era horrível, assim, foi horrível. E aí eu fiquei em terceiro, né? Só que meu sangue, eu acho que a competição, a adrenalina tá no meu sangue, sabe? E eu falei: "Cara, eu gostei dessa adrenalina de competição, assim, eu vou continuar treinando forte para um dia chegar". E nisso, antes de eu operar, eu fiz um onde eu fui super bem, fiquei em 35º do Brasil, se eu não me engano, com o punho quebrado.
Isso
E
foi
senti muita dor. Isso foi
2014.
2014, Isso foi 2014. E aí eu fiz o open com o punho todo quebrado, assim, todo zoado. E aí, logo que passou o Open de 2014, eu falei: "Ah, vou operar esse punho". Operei. Aí, no final do ano de 2014, participei desse gauchão de CrossFit aqui, onde a CrossFit Mutantes aqui organizou. Aí, Fui pro Open em fevereiro de 2015, né, e nesse Open eu fui muito bem mesmo. Eu acho que eu fiquei top 10, eu fiquei em 35º da América Latina, se eu não me engano.
E... É 11º do Brasil que você ficou.
É, 11º do Brasil, alguma coisa assim, da América Latina. Na América Latina acho que eu fiquei em 35º, se eu não me engano, só que classificavam só 10, alguma coisa assim. Não me lembro se foi o primeiro ano que teve... Sim, foi o primeiro ano que teve o Super Regionals.
É, que era, foi a South Regionals. É.
Exatamente. E aí eu quase consegui classificar. Aí todo mundo, nessa época, eu escutei muito a galera, tá roubando no Open já. Essa época já tinha isso, né? Pô, mas é por eu ser um cara desconhecido, eu até acreditava que as pessoas poderiam imaginar isso, mas eu sabia que uma hora eu ia aparecer, ia ter alguma competição que eu poderia ir, e aí eles iam me conhecer. Nisso, logo após o Open, teve um qualifier do Monster Games, o antigo Monster Games. E aí eu fiz esse qualifier e fiquei, se não me engano, em terceiro ou quarto no qualifier e classifiquei para a categoria Elite. E aí, pô, daí eu ia competir com os caras que eu era fãzaço, sabe? Eu sou, ainda sou, né? Aí cheguei no Monster Elite, olhei lá, pô, Jeff Evans, Anderon Primo, Lucas Rosa, que desse tempo eu já conhecia, Arthur Machado, Chiquinho, Reginaldo lá do Nordeste... Quem mais estava junto naquele Monstar, que eu me lembro? Fabinho The Kick.
Foi aquele primeiro Monstar esse que veio a galera...
Não.
O segundo?
Não foi. Foi o segundo. Foi o segundo. Foi o que foi em Brasília.
Ah, tá. Foi o que teve aquele camp da Invictus? Ou...
Foi. Foi. Antes do Monstar teve o camp da Invictus. E aí, cara, foi assim... Absurdo, absurdo, absurdo. Eu cheguei lá... Ninguém me conhecia, só o Lucas Rosa. Eu fiquei muito... Pô, queria tirar foto com os moleques tudo ali, né? Com o Chiquinho, Arthur, Anderon, os caras tudo bom pra caramba, Fabinho. Aí cheguei quietinho, aqui do Sul ninguém sabia, ninguém nem me conhecia. Aí fui lá e fiquei em terceiro, cara. Consegui ganhar dos caras tudo, perdi. Ganhei uma prova do Jeff Evans no domingo ainda. Fiquei apavorado, passei muito mal, fiquei uma semana sem conseguir me mexer direito. Aí eu falei, cara, isso é isso que eu quero pra minha vida. E daí, dali em diante, começou a mudar um pouco a questão de, tipo, de cobrança, sabe? Até então, eu tava usando o CrossFit como um hobby. E daí, depois, eu comecei a levar o CrossFit para um lado profissional, assim, onde eu tinha que mostrar resultado para mim, para minha família, para todo mundo, e eu queria começar a ganhar dinheiro com isso, a conseguir me sustentar com o CrossFit. Até então era estagiário, vi que tinha as competições de CrossFit que pagavam uma premiação boa, dava para viajar, alguns patrocinadores ajudavam, e assim foi indo.
Só que... Como é que foi, Gui, essa virada aí? Tipo, tenta... Me dá algo mais palpável, sabe? Tipo, não, comecei a treinar de manhã, de tarde. Não, comecei a, sei lá, ir no fisioterapeuta, vir na minha dieta. Como é que foi isso, assim?
Aí, então, eu, nessa época, eu não tinha muita informação, sabe? A gente não sabia o que, que funcionava, o que, que não funcionava. E então, o que, que eu procurava regrar um pouco a minha alimentação com uma nutricionista da cidade, que me ajudava, muito boa, por sinal. Mas eu não consegui fazer uma dieta bem específica, seguir um cronograma de dieta o ano inteiro, sabe? Eu sempre faço bem, sempre fiz específico para a competição, nunca fui regrado assim [S2] Uhum. [S1] O ano inteiro. E daí, tipo, nessa época eu pensei assim: cara, eu acho que eu tenho talento para isso, eu não preciso me regrar muito em treinar, em isso e aquilo, nananana. Então, tipo, eu pegava o horário que eu tinha, eu ia pro treino, a gente não fazia planilha nessa época, fazia de tudo que tinha. Quero treinar 4 horas por dia seguido, treinava 4 horas por dia seguido. Ou fazia Fran, Grace, Isabel, Amanda, tudo junto no mesmo dia, fazia. não tinha muito cronograma, sabe? A gente não tinha muito esses estudos, até porque tudo era... Quer dizer assim, tudo era mato, né? Uhum. Só eram poucos coaches, assim, mesmo no Brasil, que tinham o conhecimento da metodologia e do esporte, assim, em si. Aí, cara, foi assim, 2016, aí, final de 2015 para 2016, eu tive, no TCB de 2015, eu tive meu primeiro choque com o CrossFit, né? Porque eu fui pro Monstar, super feliz lá, garoto novo lá, fiquei em terceiro, falei, pô, cara, vou ganhar desses caras, vou ser campeão brasileiro. Aí, com o trabalho e os treinos, eu falei, não, eu sou bom, eu vou chegar lá e vou arregaçar. Daí eu não me dediquei muito, sabe? Não treinei direito para competição. Tinha muito trabalho para fazer, daí focava mais no trabalho. Treinava pouquinho, daí fui perceber, falando, não, se eu fiquei em terceiro no Monstar, que é de, pô, elite, aí do Jeff Evans, americano, que já fui pro Games, vou ganhar esse TCB. Cara, cheguei no TCB, uma semana antes, me deu febre, dor de estômago, emagreci 4 quilos em 4 dias. Meu pré-treino era aquele soro fisiológico, aquele soro de farmácia,
soro,
sabe?
De farmácia. Não,
é aquele pra dor de estômago, porque não parava nada no estômago. Fiquei em 15º do TCB, não conseguia completar as provas, não fazia handstand walk, não sabia nadar. Nossa, isso que eu surfo, cara. Eu não sabia nadar na piscina, assim, pra grandes distâncias, né? E aí eu, cara, acho que eu não nasci pra isso. Eu preciso me dedicar, eu preciso melhorar algumas coisas. Mas segui treinando, segui trabalhando. Daí, 2016, me preparei. Sempre, cara, sempre em janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um problema que é o inverno. Nada aqui é preparado para o frio, né? Uhum. Então, os pavilhões, os boxes de crossfit são grandes e gelados. Então, no inverno, cara, se você não treinar durante o dia, no calor, deixar para treinar de noite, não vai render o treino, não vai conseguir treinar. E aí, tu acaba relaxando um pouco no inverno. Já no verão, pô, é quente, então tu treina a hora que for. Tu lembra do friozão do inverno, tu fala assim, pô, dá vontade de treinar toda hora. E aí, sempre dezembro, janeiro, fevereiro, sempre é a minha melhor preparação. Por isso que eu sempre fui muito bem nos Opens, que é uma época boa pra caramba de treinar aqui. É uma época também, naqueles anos que eu tive pizzaria, é uma época de baixa em pizzaria, o pessoal vai pro litoral, viaja, então fica tudo super calmo pra treinar. A faculdade que eu estudava na época sempre tem férias, né? Então, tipo, sempre foi muito melhor treinar no verão para mim. Sempre o primeiro semestre para mim é muito mais fácil de me preparar. Acho que é por essa. Eu tive esse pensamento esse ano, pensando nisso. Pô, verão, acho que é por causa disso. Inverno é roupa, que nem agora. Eu tô de casaco aqui, cara. Ontem tava 12 graus. Tava frio pra caramba. Ontem, né? Antes do calorão que fez aqui, tava 12 graus. Então, friozão. Por exemplo, ontem fez 30 graus aqui, hoje já tá 16, se eu não me engano.
Uhum. Então, tipo, a variação também, né? A variação também.
Aqui é muito lindo, louco, né? Aí, tá. Fui para aquele Open, fui muito bem naquele Open de 2016, daí classifiquei pros regionais.
Em 2016 você já pegou o terceiro lugar já.
É, no Brasil. Fui para os Estados Unidos, aí, cara, lá eu tremi na base de uma maneira que, assim, foi muito rápido, né? Final de 2015, Monstar, peguei terceiro lugar, TCB, Open já classifiquei, e aí regionais. E aí, cara, chegando lá, uma língua que eu não domino, olhar pro lado os caras que competidor de games. Cara, foi sinistro mesmo. Meu snatch na época era 116 quilos. Teve a primeira prova, era snatch, uma escada de snatch, assim, era 10 snatches com, se não me engano, 80 quilos, 8 snatches com 90, 6 snatches com 100, 4 snatches com 110, 110, se não me engano, e 2 com 120. Cara, eu quase que eu não chego nos 100 quilos, cara. Eu fiquei nos 100 quilos naquela prova. Eu errei o primeiro snatch de 80 quilos. O pessoal tava me filmando. Eu errei duas vezes o primeiro snatch de 80 quilos. Eu não conseguia puxar a barra, o braço tava mole. No aquecimento, na época, quem era meu coach era o Bernardo Camargo. No aquecimento, eu tava fazendo touching goal. Fiz 5 reps com 100 quilos. Assim, eu falei, cara, essa prova é minha. Eu vou ganhar essa prova, mostrar pros caras quem é que é o Brasil aqui. Cara, chegou na hora. O cara falou lá 30 seconds, meu Deus do céu. 10 seconds.
O que é, Gui? Tipo assim, ó. O que passa, né? Tem muita gente que. Tipo, tem muita. Hoje a gente tem muito atleta aspirante no Brasil, né? A gente viu aí a seletiva. Uhum. Porra, mais de 2 mil atletas inscritos. O que passa um pouquinho para eles, assim, né? O que que, meu irmão, passa na sua cabeça? O que que passou na sua cabeça, né? Na hora que você se viu lá, tipo, na South Regional, cheio de atleta de games, com aquela, porra, estrutura diferente de qualquer coisa que você já tinha visto no Brasil. Como é que foi?
Cara, é uma sensação, primeiro, de dever cumprido, porque a gente passa 5 semanas do Open sofrendo demais, cara. Quem faz o Open para classificar sabe o quanto a gente se destrói no Open, mais mental do que fisicamente. Mentalmente é absurdo. Então, quando tu chega lá, tu fala assim, cara, pô, valeu a pena aquelas 5 semanas, sabe? Porém, quando tu entra na área de aquecimento, tu começa a olhar assim, pô, eu classifiquei. Agora tá o Brasil todo me olhando e eles querem eu ter que mostrar serviço agora. E aí, nisso, cara, vem aquela parte assim, ó, se tu treinou, se tu te preparou, se tu te dedicou pro regionais ou pra competição que tu te classificou, os 10 segundos, quando eles falam stand-by, o que vem na tua mente é só, eu me preparei pra isso, eu tô preparado, eu vou ir bem. Se tu não treinou, se tu não te dedicou, se tu não fez algo de diferente para essa competição, se tu manteve tudo aquilo que tu estava fazendo igual antes, vai chegar nesse... isso para mim, né? Não sei se isso acontece com os outros atletas. Vai chegar no stand-by, quando eles falarem lá os 10 segundos, tu vai pensar assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Vai pensar assim, meu, cara, eu não tô preparado para isso. E aí... ou tu vai com a mente muito boa, tipo, relaxado, sabendo que, tipo assim, ah, não me preparei, na hora da classificatória eu tava muito bem treinado, mas depois eu relaxei, e aí vim pra cá e não tava preparado pra isso, aí tu relaxa e vai de boa, ou a tua mente vai te jogar lá embaixo e vai dizer assim, cara, não nasci pra isso, só gastei dinheiro, não sei por que eu tô aqui, e aí tua competição vai lá no chão, a tua vontade de treinar crossfit acaba, e tu nunca mais quer botar um nano com um médico no pé. E aí, o que acontece? Tu tem que estar com a cabeça boa. Quem está iniciando, tem que saber assim, cara, nós temos atletas aí já há quase 10 anos treinando. Eu já estou quase fechando quase 10 anos de crossfit. Então, a nossa experiência com isso tudo... Ah, mas o Gui não estava treinando e eu perdi para ele lá. Cara... a nossa experiência de competição já desse tempo todo, nosso background, vamos botar assim, já de dentro do esporte, ele é muito grande. Então, a gente tem alguns atalhos, sabe, alguns macetes, assim, dentro de cada prova. Por isso que às vezes faz a gente se dar muito bem em competições, mesmo não estando preparado. Então, tão preparado porque a gente vê os aspirantes treinando muito, muito, até mais do que quase que todos os atletas já de alto rendimento aí. Talvez também seja aí um erro deles, de treinar além do que se precisa, sabe? Então, por isso que hoje em dia tem vários coaches aí no Brasil já que tentam nos puxar a rédea, né? De vez de... aqui no Rio Grande do Sul a gente fala puxar a rédea por causa do cavalo, né? tentam nos guiar, né? Tentam falar assim, não, olha, cara, tu já tá 3 horas aqui dentro do box, tu tem que já tá na hora de tu ir pra casa descansar, porque senão amanhã não vai render. Então, acho que pra galera iniciante aí, que tá, os aspirantes todos, cara, procurar um bom coach, isso vai fazer muita diferença. Uma preparação legal para aquela competição e a cabeça tranquila. Vai competir com a cabeça, tipo assim, eu me preparei, o resultado que... me preparei da maneira que eu pude, uhum. O resultado que vier vai vir bem, eu tô com a cabeça boa aqui, vai vir... Se eu ficar em último, cara, beleza, sei que tem que melhorar meu treinamento, tem que mudar algumas coisas, tu vai descobrir só errando aquilo que tu precisa melhorar, e se der muito bom, tu sabe, cara, é isso que eu tenho que fazer para as próximas competições, tem alguns detalhes, os erros que te tiraram de um pódio, de uma classificação, tem que absorver da melhor maneira e não se acomodar com a vitória, né? Tem muita gente que chega, tem muito aspirante que chega, vai muito bem num ano e aí depois acaba. Nos próximos anos tu não vê mais a pessoa performando e aí por N motivos, trabalho...
A gente já viu isso em tudo, né? Regionais, games, TCB, qualquer competição grande, de vez em quando tem um cara que chega lá top 5... nunca mais
Exato.
aparece.
Exato, e depois nunca mais aparece. Eu, cara, eu posso, nisso eu posso me, como é que se diz assim, me glorificar,
com
porque
certeza.
São 5 anos que eu não saí do top 5 do TCB, cara, com
é um dos caras
melhores
mais
atletas
constante.
Do Brasil, e mesmo treinando algumas etapas, eu não tava conseguindo treinar, focar por N problemas pessoais aqui, e chegava lá com a cabeça, tentava blindar a mente, mesmo não estando bem preparado, chegava lá e conseguia mandar bem, e chegar no top 5 sempre. Então, no Open também, todos os Opens, eu gosto do Open, cara. O Open é um negócio que o Open machuca, castiga a gente, dói, mas a gente gosta. Eu gosto de ter que fazer 3, 4, 5 vezes a mesma prova em 3, 4 dias. Eu gosto disso, cara.
Então, uma coisa que eu tava pensando até na hora que a gente finalmente falou, né? Não, agora tá marcado, vamos gravar e tal. Eu tava pensando, né, nas coisas que eu já pensei te perguntar e tudo. Cara, você é um cara, é um coach, né? Além de, por mais que você, acho que você não planilha para você, não, né, Gui?
Não.
Então, por mais que você não planilhe para você, você é um coach. E as características do TCB sempre foram, né? Até esse ano, o último ano foi um pouquinho menos pesado, vamos botar assim, mas sempre foram bem diferentes do Open, né? O TCB sempre foi algo bem pesado. Como é que você pensa assim na sua cabeça? Qual a explicação meio que você tem para você ir tão bem no Open e você sempre estar lá no top 5 do TCB? Manter essa constância aí nos dois.
Cara, o Open, ele te dá a chance de tu errar, né? O Open se pode repetir as provas e isso facilita qualquer tipo de atleta. O atleta mais forte, o atleta mais resistente, o atleta mais ginasta, aquele atleta ginasta que tem um LPO mais leve, né? Não tem consistência com as cargas mais altas, ele pode repetir várias vezes aquela prova, vamos lá, aquela prova da escada de clean do Open, por exemplo, com estratégias diferentes para ele obter o melhor resultado dele dentro da sua performance dentro do CrossFit. Então, o Open ele encaixa muito bem nisso. Claro, a gente traça algumas estratégias desde a época do Bernardo, agora com o Éder, e sabe que o Open ele é carga média, média alta, não é sempre carga alta, é leve média, vamos botar assim, e muita consistência. O Open é consistência. Todas as provas tu tem que mostrar que tu é consistente dentro do esporte. Então, sempre 30 dias, 15 dias antes do Open, a gente entra num volume bem alto, que automaticamente a gente perde um pouco de peso. Então, eu normalmente tenho de 92 a 96 quilos. Eu fico oscilando nisso. Chega no Open, eu tô sempre com 90, 92. Eu tô no meu peso mais leve no Open. Só que nos últimos anos eu vinha competindo com 96, 95, 94, 96. E aí eu me sentia muito bem nas provas de, vamos botar, de força com endurance, assim. Endurance, vamos botar, remo, bike. Me sentia muito bem nessas provas. Porém, quando chegava numa prova que o domínio maior era ginástica, eu me sentia mais pesado, mais me puxando para baixo. Mas igual eu performava, pegava top 5, terceiro, ou classificava para um regionais. E aí eu, cara, eu preciso dar uma mudada nisso. E do ano passado para cá, eu já comecei a, além do Open, eu ficar com 92 quilos, eu comecei a me manter com esse peso. A me manter com 90, 92. Durante a preparação, deixar subir um pouco o peso, vou para 94, 95, na período de base de força, principalmente, eu ganho peso pra caramba, e aí depois eu baixo pra competição. E aí, mas eu baixo sem fazer muita dieta, cara, é bem o treino mesmo, os treinamentos, mesmo com uma alta intensidade um pouquinho maior, com mais horas de treino, e eu sou um cara que eu não sinto fome, não sinto muita fome. Se eu tiver que fazer uma refeição no dia só, eu faço tranquilo, sabe? Claro, isso se eu treinar, fazer uma sessão de treino de 1 hora, no máximo, assim, eu consigo aguentar com uma refeição por dia. Mas Isso é ruim pro CrossFit.
Sim.
Os meus nutricionistas sempre brigaram muito comigo por causa disso. Mas, e aí, tipo, cara, foi essa uma das minhas, desses 5 anos aí de Open e TCB, Open Monster, Open regionais e sancionados agora. Esse do ano passado para cá foi onde eu consegui absorver e sugar assim o máximo dos erros do passado e dos acertos e conseguir montar e falar assim, pô, tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro para chegar numa competição melhor. O ano passado, vamos botar ali no TCB, eu tava até a última prova, tava um ponto do Pedrinho, do Pedro Martins, que estava em segundo. O Kaique já estava campeão na última prova. Foi absurdo o que o Kaique fez no ano passado no TCB. Sinistro aquele alemão. E aí, na última prova, a prova total, domínio ginástico, eu fui com a cabeça assim, não, cara, tô bem, essa prova eu não vou perder esse pódio, vou brigar pelo segundo lugar. Cara, simplesmente eu não aqueci direito, não, sei lá, a cabeça não fluiu, cheguei lá. O que eu estava nos treinamentos fazendo, vamos botar tranquilamente, 6 rounds de 5 muscle up com quebras rápidas. Cheguei lá, fiz o primeiro round de 10 unbroken, ia para a segunda argola. Minha estratégia era 6-4, 6-4. Cara, já foi 5-5 morrendo. Na última, eu tive que quebrar 2 vezes a argola. Eu simplesmente, a argola era mais lisa, o meu grip não tava pegando na argola. De vez eu tirar o grip, fazer sem o grip, na cabeça não raciocinou na hora. Comecei a me desesperar porque eu vi todo mundo passando que eu ia perder o pódio. E aí eu falei, cara, o que que aconteceu? A última prova tava tão bem, o campeonato todo, tudo certinho. Fui lá, perdi. Por 2 anos seguidos eu perdi o pódio do TCB. Falei, não, cara, não pode isso. Nossa, eu já tava querendo desistir, chorei que nem criança, velho, chorei pra caramba. Mas isso me fortaleceu, fortaleceu mesmo, porque eu absorvi o máximo de todos os erros ali que eu cometi, de tudo, durante a competição. Eu tava pesado pra caramba naquele TCB, eu tava com 96 quilos. Eu falei, pô, acho que também podia ser isso também.
Bastante.
Meu ginástico. Tá, ficou um pouco mais defasado por eu estar com 4 quilos a mais. E 4 quilos a mais é muita coisa. Quem compete sabe, quem faz ginástico bem sabe que quando ganha um peso começa a ficar difícil os ginásticos. E faz parte.
Quando você chega, por exemplo, você foi para Regional 2016, aí você voltou 2017, você melhorou bastante, inclusive, né, de 2016 para
Isso.
2017. 2017 você já ficou ali, você melhorou 10 posições, né, de 2016 para 2017. Quando você volta de uma competição assim, né, de uma competição grande, o que que você costuma fazer assim? Você costuma parar e refletir, olhar os odds, sentar meio que com o seu coach e decidir qual que vai ser meio que o plano pro próxima competição ou pro próximo ano, para a galera saber um pouquinho melhor?
Cara, esse ano eu comecei a fazer isso, a descansar. Nos anos anteriores, eu não fazia isso. Eu chegava da competição, já queria treinar já para a próxima, até porque o nosso calendário no Brasil era muito apertado, muito mesmo. Então, a gente tinha competições aí praticamente uma por mês, até quase duas por mês, dependendo do ano, assim. E a gente queria competir tudo, né, naquela época. Então, eu não tinha muito descanso. Do ano passado para cá, pós do TCB do ano passado, que de novo eu perdi o pódio. No 2017 eu perdi o pódio por uma lesão, me machuquei, tive uma contratura no meio da competição, que essa contratura me bloqueou mesmo, eu não consegui fazer nada, perdi o pódio, mas graças a Deus, uma semana depois já tava bem para treinar de novo, daí já voltei a treinar, não tratei essa contratura bem, não cuidei disso bem como deveria cuidar. Porque eu queria treinar, eu queria voltar a competir logo. Aí fui pro TCB de novo, cheguei no TCB, cara, perdi o pódio na última prova, isso me deixou muito mal. Cheguei em casa, falei, eu só vou virar coach, eu não vou mais começar a planilhar, eu não vou mais querer competir, vou abandonar isso. Eu fiquei umas 2, 3 semanas, cara, muito mal. Eu não treinava, só corria, fazia uns double under, remava um pouquinho só para saúde mesmo, mas treinava, não tava treinando. Nessas 3 semanas, minha família, todo mundo, meu coach, o Éder, o Diego Palomares, todo mundo, não, Gui, pô, vamos lá, Gui, isso é bom. A gente não pode, não, deixa a peteca cair, vamos lá. Cara, eu voltei a treinar. Quando eu voltei a treinar, que eu dei essas 3 semanas de rest, eu me senti muito melhor, assim, absurdamente melhor. Eu bati PR de alguns movimentos, eu, tipo, bati PR em resultados. Eu falei, cara, simplesmente eu acho que tava aí um dos erros meus antigamente. Eu precisava descansar um pouco mais. Isso para mim, porque eu tenho um estresse mental muito grande em cuidar da empresa, em gerenciar a empresa, em trabalhar, em ter uma filha e tudo mais. E então, isso para mim é muito necessário. Aí, cara, eu desse ano eu comecei, chego da competição, de 10 a 15 dias, treininho com a galera do box, só, se quiser fazer, se não quiser, descansa, Netflix, fica com a filha, descansar mesmo, fazer o corpo recuperar da porrada, que é os 3 dias, 4 dias de competição, dependendo da competição, que é muito necessário, e a maioria, e o cara, curei micro lesões, cara, contraturinhas, dorzinha aqui, dorzinha ali, cara, tudo passa quando tu faz esses 15 dias, 10 dias de rest, cuidando do corpo, fisioterapia. Do ano passado pra cá, que eu comecei a ter um acompanhamento 2 vezes por semana de fisioterapia, fazendo recover, isso pra mim me deu muito resultado, coisa que eu nunca tinha feito nos 4 anos anteriores. Então, algumas coisas deram muito certas, alguns aprendizados dentro desses 4 anos, que do ano passado para cá eu trouxe de aprendizado para alcançar os objetivos futuros aí.
Eu acho que vamos, para a gente contextualizar, conseguir contextualizar sua rotina, que eu acho que quem não te segue muito de perto ou não te conhece muito bem, não vai nem acreditar como é que é a sua rotina e as conquistas que você tem dentro do esporte. Mas vamos voltar ali para 2018, né? Você finalmente ganhou o Open 2018 no Brasil. Cara, depois de fosse, em terceiro e quarto, fala, pode falar.
Se fosse esse ano já o primeiro do Open pro Games, eu tinha ido pro Games, cara. Foi um ano anterior, que droga.
Mas não tinha o Games, mas tinha uma regional no Brasil, né? Tipo, teve a regional da América Latina.
Da América Latina.
Na época, eu lembro até hoje que o Ricardinho me pediu pra... Os comentaristas americanos não conheciam ninguém daqui, né? E eu já tinha começado o meu projeto e tudo. Daí o Ricardinho, a gente é bem próximo, assim, aí ele mandou uma mensagem, cara, preciso da sua ajuda. Escreve aí, tipo, me dá aí as estatísticas, quem que você acha que vai bem, quem que ficou em que lugar aonde, quais competições que a pessoa foi bem, números. E aí, tipo, minha primeira escolha de brasileiro era você, né? Tipo, eu falei, mano, Gui vai destruir nesse regional, a expectativa tava lá em cima. Acabou que não foi como esperado. O que aconteceu na regional de 2018, Gui?
Cara, essa história eu gosto muito de contar, cara. Foi assim, antes de iniciar o Open, eu tava com um projeto de abrir um box. E esse projeto tava quase finalizando. Eu tava, já tinha um sócio investidor junto comigo, a gente tava projetando tudo, a gente só não tinha achado um local ainda específico para abrir o box. Começou o Open, eu tava treinando muito bem, treinava na CrossFit a ferro, dava aula lá. Meu amigo Raoni, Samon, abração para vocês, se vocês escutarem. E a gente tava treinando muito forte lá na ferro, muito forte mesmo, tava me preparando muito para aquele regionais. E nisso, dentro do Open, na terceira semana de Open, a gente achou um pavilhão. Na quarta semana de Open, eu tava com a chave na mão. E na última semana de Open, a gente já tava dentro do pavilhão pintando, organizando as coisas que para inaugurar o box. Eu treinei muito forte até a segunda semana do Open. E aí depois eu parei de treinar porque eu comecei a focar no boxe, na inauguração do boxe, de abrir o boxe, de fazer tudo que eu tinha que fazer aqui. Com a minha filha pequena, então, cara, imagina, eu tinha que treinar, na época estava voltando às férias, queria estudar porque eu estava estagiando, treinar e estudar com a da minha filha e ainda inaugurar o boxe, fazer o boxe, porque quem conhece que sabe que o boxe é muito grande, eu pintei, eu fiz elétrica, eu montei estação, eu sentei tijolo da recepção, de banheiro, abri parede, fiz encanamento. Quem me conhece sabe que eu faço disso tudo, eu mesmo faço, eu mesmo boto a mão, até para as coisas acontecerem mais rápidas e da maneira que a gente quer, para não poder cobrar melhor. E aí eu tomei uma decisão na minha vida, eu falei assim, cara, estou muito bem no Open. Eu sei, porque eu tava treinando muito, muito forte para aquilo, mas eu quero inaugurar esse box logo, o quanto antes. Se eu focar no, nos treinos, esse box não vai ir. Se eu tiver que contratar pedreiro, gente para trabalhar, eles não vão trabalhar da mesma maneira que eu vou estar trabalhando dentro do pavilhão lá. E eu tomei essa decisão. Eu falei, cara, eu só vou treinar depois que o box abrir. Vou fazer o mesmo classificado para os regionais. Eu sabia que eu poderia ir muito mal lá nos regionais, mas foi uma decisão minha. Eu quis fazer isso e daí eu entrei de cabeça nessa empresa de abrir o meu box. Aí a gente acabou o Open, já não estava mais treinando, estava só fazendo as provas do Open. E quem faz Open sabe que praticamente são 5 semanas de só Open, o cara só treina Open. Não faz mais nada durante a semana, uma manutençãozinha lá que outra. Eu chegava aqui no pavilhão das 8 da manhã até as 7 da noite aqui dentro do pavilhão com os pedreiros que tinha aqui, saía daqui correndo com a minha filha e minha esposa, ia para CrossFit a ferro, dava aula 7, 8, 9, voltava para cá pro pavilhão, continuava de novo, fazia tudo que tinha que fazer porque eu queria, a gente tinha ali. Do Open para os regionais dava 45 dias, se eu não me engano. E eu queria inaugurar dentro desses 45 dias. E a gente conseguiu. Eu inaugurei o box no dia 5 de maio e os regionais foi 20 e poucos de maio, se eu não me engano. Só que daí vem um outro ponto. Eu falei, bah, vou conseguir treinar. Só que, cara, eu trabalhei para o box abrir e quando eu abri ele, eu precisava trabalhar dentro do
Nele.
box. Nele. E aí eu tinha que fazer, eu e minha esposa, recepção, estagiar, eu tinha os professores para algumas aulas, mas eu tinha os horários da noite já, graças a Deus, nesses 15 dias, já veio mais de 100 alunos para o box, porque eu queria inaugurar esse box justamente para eu poder ir para os regionais e fazer a propaganda lá do meu box, nos regionais e tal. Aí tá, o que que eu pensei na minha cabeça? Eu sabia que a CrossFit ia postar as provas antes, e eu fiquei focado em treinar as provas do evento. Não, então, tipo, eles sempre postam ali uns 10, 12 dias antes. Eu falei, cara, eu vou preparar só para aquelas provas, vou treinar elas, repetir elas, para eu chegar lá no dia, lá no sancionado, no regionais. E, cara, vou tentar ali ficar ali no meio do bolo, top 10, top 15, top 20 no máximo, para me manter ali, porque para galera não ficar assim, pô, o que que aconteceu com o Gui? O Gui ganhou o Open aqui, tá mal aqui, tá beleza. Até a Salt Runner a gente comprou para poder, porque eu me lembro que ia ter e a gente comprou por causa do Triple Three, que foi a primeira prova. Aí, pô, me preparei, fiz as provas todas como descrito pro evento 7 dias antes, eles postaram 8 dias antes. Aí eu treinei esses 8 dias. Testando só as provas, só fiz as provas antes da competição, não fiz base, fiquei 45 dias parado. Minha última sessão de treinamento foi o Open 18.5. E aí, chegando lá, estou trabalhando, estou fazendo tudo que eu tinha que fazer. Na quinta-feira, a gente tinha que fazer check-in até às 7 da noite. Nisso entrou a greve dos caminhoneiros naquele ano. Aí, na quinta-feira, era sempre eu que dava aula 6, 7, 8 da manhã. Meu voo era 11h55 da manhã. Na quinta-feira, eu dei aula das 6 da manhã, das 7 da manhã, das 8 da manhã. Na quarta-feira, antes da quinta, eu dei as últimas duas aulas do boxe, que é das 10h15 às 11h15, das 11h15 à meia-noite 15, aqui no boxe. Aí, das 9h15 às 10h15, das 10h30 às 11h30, a gente dá um intervalo de 15 minutos para a gente fazer uma janta ali, antes da última aula para os coaches. Aí, das 10h30 às 11h30, eu dei a última aula. Até eu pegar no sono, já era umas 2, 3 da manhã, acordei às 6 para dar aula, dei aula das 6, 7, 8, daí 10 horas da manhã peguei o carro, eu, minha esposa, minha filha, fomos para o aeroporto. Chegando no aeroporto, o voo atrasou, era para ser 11h55 o voo foi às 3 da tarde, aí almoçamos no aeroporto mesmo. O voo, a gente tinha escala em São Paulo, daí foi para São Paulo, não sabia se ia ir para o Rio, que não tinha gasolina, não tinha abastecimento dos aviões. Aí atrasou. Cara, eu cheguei no Rio, era 5h30, se não me engano. E eu tinha que, o check-in era até às 7, até às 19. Cara, não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha nada, porque não tinha combustível. Demorando para achar, conseguimos de última hora ali achar um taxista para levar a gente lá para a Barra, porque tinha que fazer o check-in. O Anderon já me mandando mensagem: Gui, onde é que tu tá? Só falta tu pro check-in aqui. Cara, eu cheguei para fazer o check-in, era um minuto para as 19. Um para sete. Cara, e os americanos, eles são muito pontuais, cara. Não tem arrego. Se eu chegasse 7h01, eu tinha perdido os regionais. Eu não ia conseguir participar, não ia conseguir fazer o check-in. Eu me lembro que eu pedi pro táxi estacionar na avenida ali na frente da arena, pedi para minha filha descer e minha esposa descer. Elas foram caminhando, eu saí correndo, deixei a mala, tudo com elas, saí correndo para chegar a tempo, consegui fazer o check-in. E aí, nisso tudo, cara, eu só tinha jantado um dia antes, na quarta-feira. Na quinta-feira eu tinha tomado um café preto de manhã com um pão de queijo, almocei um outro pão de queijo no aeroporto, passei o dia todo sem comer nada, fui pro check-in, pro briefing, e aí cheguei no hotel, já era quase 10 horas da noite, daí que eu fui jantar. E a nossa primeira prova era meio-dia, no outro dia, na sexta-feira. Cara, passei a noite toda, minha filha era pequenininha, chorando, ela não conseguia dormir, pequenininha, ainda mais que viajou de avião, teve...
Hotel.
Teve cólica, febrezinha, e aí, pô, cara, já não consegui dormir direito também, fui pra sexta-feira, primeiro dia de competição, assim, cara, acabado, destruído, não tinha força pra nada, assim. Já na primeira prova, no Triple Tree, no meio da prova já tive cãibra, na primeira prova já tive cãibra, passei muito mal, e aí sexta-feira, na segunda prova, tive cãibra de novo, não consegui completar a prova por causa de cãibra. Claro, o corpo, além de não estar preparado fisicamente, não estava bem alimentado, não estava bem descansado, não estava bem treinado. Eu só botei, na sexta-feira de noite, eu chorava que nem criança, criei minha filha assim, no hotel, minha esposa, falava assim, pô, por que que eu vim? Não devia ter vindo. Porque todo mundo esperava um baita resultado meu, mas ninguém vai vir, ninguém vai chegar para mim e vai me perguntar o que aconteceu. Ninguém vai saber dessa história toda, que eu tô abrindo um box, tô trabalhando nem um louco aqui, não, nem me preparar para isso, não me preparei. Ninguém vai vir perguntar essa história. Tanto que na área de aquecimento lá, na área de atleta, passou gente, passava por mim assim, e eu olhava assim, ah, tipo, certo que ele roubou no Open,
ainda tem.
Passava por mim assim, ah, se fosse para vir fazer esse fiasco, nem vinha, escutei isso de brasileiro. Mas eu baixei a cabeça, no sábado acordei, consegui dormir melhor de sexta para sábado. Sábado fui competir mais tranquilo, não me cobrei tanto, chorei tudo que eu tinha para chorar na sexta-feira. Aí consegui me alimentar bem no sábado, almocei bem, jantei bem, fiz as provas tranquilo. Aí no domingo, cara, que eu tava mais descansado, alimentado bem. Aí as duas provas do domingo eu fui muito bem, cara. Foi o que me salvou para não ficar em último. Senão eu teria ficado em último nos regionais. Aí nas duas provas de domingo eu fiquei em quinto em uma e sexto na outra. Me ajuda, se não me engano, acho que sexto ou nono. Agora não me lembro. Se abrir aí dá para ver, eu acho.
Deixa eu ainda abrir aqui. Mas eu tenho uma pergunta aí. O que te motivou? O que te levou a continuar depois da sexta-feira? O que tipo, passou na sua cabeça que você falou? Independente de qualquer coisa, eu já tô aqui. Como é que foi para você continuar na competição?
Cara, foi a minha namorada, Juliana, em casa, nós no hotel, e minha família mandando mensagem, né? Porque eles acompanharam ao vivo também, viram eu lá sofrendo pra caramba. E ela me viu chorando no quarto do hotel e falou assim: Guilherme, eu tô aqui do teu lado, eu tô vendo tudo que tu passa. Quem tá contigo também, a galera do boxe, cara, até todo mundo que o boxe tinha inaugurado fazia 15 dias. Eu recebi muita mensagem já na sexta de noite da galera: Gui, tu é orgulho para nós. Só quem tá aqui perto de ti sabe o quanto tu sofreu e tal, e para chegar aí, cara. As mensagens dessa galera e da minha esposa, minha namorada lá junto comigo, minha família, foram eles que me fizeram não ir para casa. Eu cogitei a possibilidade de nem ir para a arena no sábado, porque eu estava muito mal mesmo. Eu tive cãibra generalizada, cara. Eu tive cãibra no maxilar, assim. Eu tive cãibra de abdômen. Eu tive cãibra de paravertebral, posterior de coxa, quadríceps, panturrilha, na sola do pé. Eu tive cãibra no corpo inteiro na sexta-feira. Foi horrível mesmo. E o que me motivou foi a energia dessa galera, foi essa galera me ajudando, a galera do boxe, minha esposa do lado me abraçando, eu chorando no colo dela. Ela tava com duas crianças no colo, né? Nossa filha e eu, os dois chorando que nem um. e ela: Não, Gui, pô, não faz isso, só olha tudo que tu já fez pelo esporte. Olha tudo que tu já fez pelo CrossFit, tu sabe que tu é bom. A hora que tu te preparar bem, quando tu tiver com as coisas mais organizadas, tu sabe que tu vai entrar na arena e vai dar show, vai conseguir competir como tu sempre competiu. Não baixa a cabeça, não. Não escuta. Ela escutou alguns brasileiros passando por mim e dando risada e falando, e ela falou assim: não dá bola para eles, esquece isso que eles estão falando. Vai te divertir, vai treinar, vai por mim, vai pela tua família e aproveita. Cara, eu só botei isso na cabeça, pensei: cara, vou aproveitar. Muitos, muitos e muitos queriam estar aqui, eu não vou desistir. Se eu fui muito bem no Open, é porque eu mereço estar aqui. E então, só fui, sabe? Só fui mesmo. E graças a Deus, no domingo, consegui ter uma melhora muito boa no domingo. Isso me motivou, eu falei: pô, olha só, mesmo sem treinar, mesmo sem me preparar, mesmo sem estar 100% focado nisso, fui lá, consegui ir bem em duas provas, das duas provas finais lá. Então,
valeu a pena.
Valeu a pena.
Foi sexto e 13º, Gui, no último
dia. Olha aí, boa. Acho que as outras provas tudo era 30º, 20º e pouco.
Sendo que a outra melhor foi 28ª.
Olha aí, viu?
Nem parece outra pessoa, né? Acordou no domingo. Acordou você no domingo, né?
Sim, mas... foi o que todo mundo falou. Quem passou por mim no domingo, alguns amigos, falaram: pô, Gui, esse é o Gui que eu conheço, é isso aí.
Mas,
falei: cara, obrigado.
Faz parte, né, cara? Isso aí foi uma...
Faz então, parte,
eu
cara.
Eu queria que você falasse... Agora, para a gente fechar esse ciclo aí, um pouquinho de como que foi para você tomar essa decisão, tipo, lá no Open, né? Tipo, eu imagino que tenha sido muito difícil, mas é uma realidade de atleta profissional brasileiro, né? E até principalmente no CrossFit, né? Que é uma modalidade completamente nova, não tem tanto patrocínio, não tem tanto apoio, assim. Então, como é que foi isso para você?
Cara, foi completamente isso que tu falou, assim, cara, é completamente financeiro. Tu imagina, eu tava com 28 anos, com uma filha de pequena, e pensando assim: cara, eu não vou conseguir dar uma vida boa para minha filha e para minha família sendo atleta profissional. Acho que nem atleta games consegue ter esse... Vamos botar assim, nem todos os atletas games conseguem viver só do CrossFit, sabe? Tem outras profissões.
Sim.
Ou são donos de box, ou têm outras empresas, são donos de alguma outras empresas. Então, tipo, eu só pensava nisso, cara, eu vou estar dando uns passos para trás para alcançar um objetivo melhor lá na frente. E é uma das dicas que eu falo para todos os aspirantes também, a galera que está iniciando no CrossFit, principalmente a galera mais nova, 18 a 22, 23 anos ali. Cara, não abraça o CrossFit como se fosse a única coisa da tua vida. Ah, vai ganhar. Não, não é o CrossFit. Não abraça o atleta profissional como se fosse a única coisa da tua vida. Porque no Brasil, principalmente, em bastantes países do mundo também, o atleta profissional não é valorizado. Vamos botar uns contratos de patrocínio, ele é enquanto tu tá rendendo. Depois que tu começa a cair, cara, tu perde contrato, e aí se não é um contrato muito bom, que vale a pena, que tu vai conseguir fazer um pé de meia, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, comprar uma casa, ter o carro, sustentar tua família. Se não for um contrato bom desse, cara, não vale a pena tu parar de estudar ou deixar de trabalhar e ter uma renda um pouco melhor para tu conseguir guardar um dinheirinho para conquistar tuas coisas pro futuro. Porque, meu, é traiçoeiro. A gente olha assim, ah, mas eu sou novo, dá tempo de buscar. Isso aconteceu comigo no futebol. Sou novo, dá tempo de buscar, eu posso estudar mais velho, lá pelos 20 e poucos anos eu posso estudar. Se eu tivesse feito uma faculdade ali com 16 anos, eu estava formado segundo grau, já estaria formado em alguma coisa, já teria uma garantia, um emprego garantido, um curso já, um currículo, né, para eu trabalhar em alguma área. E aí eu acho que também essa experiência que eu tive com o esporte lá no início também me ajudou a tomar essa decisão, além da minha filha e tudo mais. E foi totalmente financeiro mesmo, para eu ter uma base mais sólida. E saber que eu não vivo, hoje, por exemplo, eu não vivo como atleta profissional. Eu não tenho contratos de patrocínio que eu possa assim, ah, não, cara, não vou mais trabalhar no box, vou deixar outra pessoa gerenciando e vou viver só com o que eu ganho de patrocínio. Não, eu financeiramente, de dinheiro, eu não ganho nada de patrocínio. Eu ganho de patrocínio equipamento, vestuário, Minto, tem um patrocinador meu que me ajuda, de custo, que é a Burpee Brasil, me ajudam financeiramente. Então, tipo, agora os outros, ajuda, paga passagem para competição, hospedagem, me ajuda com todos os custos que eu tenho para algum evento, mas mensalmente,
É,
eu não tenho
não
um.
dá para botar
Não...
comida na mesa, né? Literalmente.
Exatamente,
Não dá para botar
exatamente.
comida na mesa.
Vamos botar assim, cara, nessa quarentena agora, dessa pandemia, a empresa aqui não teve retorno financeiro. E eu levei as mãos para o céu que eu fiquei em terceiro do BCC, que eu ganhei US$ 1.000 nesse evento, e o dólar tá a cinco e pouco. Ganhei uma grana do BCC que me ajudou a me manter aí uns 30, 40 dias para sustentar minha filha, a gente aqui poder pagar as contas, se organizar, porque da empresa mesmo foi sinistro, sabe? Então, tipo, cara, a decisão desse ano foi justamente para isso, porque eu sei que um atleta profissional, ou tu vai pro Games e pega pódio, que tu vai ganhar US$ 100.000 por ano, e para um brasileiro, US$ 150.000 por ano, isso é muito dinheiro, dá quase 300, R$ 400.000. Que daí tu vai ter, pô, aí tu vai ter um, mas daí tu tem que ser o terceiro melhor do mundo, tu tem que pegar um pódio no CrossFit Games. Então, eu acredito que a gente um dia vai chegar nesse nível, a gente está trabalhando para isso, mas vai demorar,
Não é assim, né? Não é do dia para
não vai
noite.
ser assim, sabe? Não vai ser do dia para noite, exatamente. Eu vejo aí os atletas brasileiros, Guimarães, o Vi Caetano, são os mais novos, assim, do elite, assim, esses aí que tem mais tempo, o Kaique também, que é novo, esses três com um leque aí de anos a mais para conseguir galgar esse resultado de tentar chegar no Games e brigar por um pódio, brigar por um top 10, e porque também já vem do CrossFit, eles vêm bem de novo, né? E eu desde o início quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, agora eu tô com 30 anos, meu objetivo, eu falo, todo mundo brinca e dão risada, eu falo, cara, eu vou ser campeão mundial do games, não interessa a categoria. Um dia você vai ser no Masters 60+, vai ser no Masters 60+. Eu vou treinar para isso.
Ah, mas com a consistência que você vem mostrando aí nos últimos 6 anos competindo, acho que se alguém duvidar disso aí, tá maluco. Uma hora vem.
Uma hora vai vir, vai. Eu vou pegar os gringos no cansaço com eles. Eles vão estar cansados de competir, eu vou chegar lá de bengalinha com 60 anos lá e vou ganhar deles no games.
Vamos lá, Gui. E 2019, né, a gente já falou um pouquinho, 2018, depois do Regionais, né, você se preparou pro TCB e acabou que você sofreu uma lesão, foi na lombar, né?
Isso.
Aí, mais um, pode falar.
Aí, voltei no TCB, fiquei uma semana ali, descansei, quando minhas costas começaram a voltar ao normal, poder treinar, eu já continuei treinando, foi um dos maiores erros que eu tive. Porque eu não consegui curar essa lesão bem da lombar. Logo veio outras competições, já veio o Open de novo. O Open foi no final do ano, se não me engano, do ano passado. É, foi?
Calma aí. Não, isso, 2019.
2019 foi em fevereiro.
Isso, fevereiro.
Daí, logo em seguida, não me lembro o que teve. Acho que teve alguma. Eu participei de umas competições aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Tipo, aí depois veio o Open, preparei para o Open exatamente.
Ficou em segundo. Daí já era 2019.
Aí já era 2019. Aí 2019 me preparei forte para tentar pegar o primeiro de novo, porque o primeiro ia para o Games. E aí o Gui veio assombroso, monstruoso no Open também. Eu fazia o resultado, olhava lá, pô. Ninguém vai me pegar nesse aqui. Daí chegava o Gui lá e batia o resultado. Porra! Que moleque desgraçado.
Moleque desgraçado.
Mas aí, pô, foi bom, porque me motivou pra caramba, pensando, não, a gente tá na briga sempre, vamos seguir o trabalho. Minhas costas estão boas, que eu tive a lesão, né, no ano anterior. A gente seguiu treinando, fiz a seletiva do TCB, ganhei a seletiva do TCB, 2019, não, fiz a seletiva do TCB com do Sul aqui, e as provas eram totalmente ginásticas, só ginástica, TCB mudando completamente o script deles. Aí, fiquei em segundo, perdi pro Beraldinho, que ganhou todas as provas, bateu todos os recordes da seletiva. Foi pro TCB, aí no TCB... fiquei em quarto no TCB, perdi de novo o TCB, que já falei antes. Cara, perdi de novo na última prova, no último dia. Falei, pô, cara, não aguento mais sofrer disso, meu coração não aguenta mais. Chorei de novo, nem criança. Aí tá, voltamos pro TCB, aí já veio o Open de outubro, né? Aquele Open Sim. que foi absurdo, muito... Cara, eu passei muito mal naquele Open. A gente era as provas sinistras, cara, tá louco, e o cara vindo de TCB,
logo depois de
destruído,
TCB, né?
Destruído, mas graças a Deus eu consegui com um resultado bom pra conseguir entrar nos sancionados que tinha o Open, né?
Quais sancionados? Você tinha algum sancionado fora o BCC ou era o BCC?
Eu tinha um foco. Eu fiz 3 sancionados, que, na verdade, eu fiz mais, porque o do Open eu me inscrevi em todos que estavam pelo Open, né?
Uhum.
Que era...
Ah, tinha uma porrada, tinha uns 11, sei lá, 3.
Cara, eu me inscrevi em 6 do que eram pelo Open,
uhum.
Me classifiquei em 3 deles, que foi o BCC, o da Austrália, E o da Noruega, eu acho. Não, da Austrália as provas eram diferentes, cara. Eu acho que foi só o BCC que eu classifiquei pelo Open. Aí depois eu fiz o da Noruega, eu fiz o da China e eu fiz o da... Ah, o da China era o Open. O da China era as provas do Open, porém a data de postagem era depois. Então eu poderia repetir as provas, melhorar o resultado e postar outro resultado ainda. Mas eu não repeti, eu peguei só os resultados do Open e mandei. Né? Aí eu classifiquei para a China, classifiquei para a Austrália, classifiquei para a Noruega e classifiquei para o BCC. E aí todos esses eram depois do BCC. E eu estava decidindo para qual que eu iria. Eu estava entre a Austrália... Não, o da Austrália era no mesmo final de semana do BCC. É. Aí eu tava decidindo com o Éder para qual dos dois que eu ia. E aí ele falou, Gui, Austrália, é outra língua, é outra cultura, tu vai chegar lá, talvez não vai ter a alimentação que tu queira, é difícil tudo, vem, vamos fazer o BCC, que o BCC, tu tá bem, vamos tentar brigar aí pelo top 10, que era o nosso objetivo. Ser o top 10 e o melhor brasileiro do evento. Era o que eu tava na cabeça, já me preparando para isso. E aí fomos pro BCC. Aí eu ia para... Cara, eu tava com... Depois do resultado do BCC, eu tava querendo a China. Eu tava com o resultado tudo certo. Eles tinham prorrogado a inscrição por causa da pandemia para ver o que, que ia acontecer, se ia rolar o campeonato ou não. E aí eu tava querendo ir para a China. Mas aí, com tudo que rolou, o mundo todo parou, o evento não aconteceu, não vai acontecer, eu acho.
É, não vai acontecer. Só... Já era.
E aí, pô, aí esse ano eu tomei um tapa de luva de mim mesmo, que se eu me dedicar, se eu fizer da maneira como tem que ser feita as coisas, se eu tiver... para todas as competições que eu no passado eu falava que eu não era capaz, que eu não tinha mais condições de chegar e competir, eu vi que
tem total que condição.
Que a gente tem condições, que dá pra gente competir nessas competições de alto nível, só precisa tem que, querendo ou não, essas competições, elas são profissionais mesmo. Se tu não te dedicar como um profissional para um regionais, para um TCB, vamos botar aqui, tem vários atletas nível fortes do Brasil, ou sancionados, ou Open. Se tu não te preparar fisicamente, mentalmente, o teu resultado não vai chegar, não vai acontecer. E aí foi o que eu fiz. Cara, eu para você ter uma noção, eu nunca tive protocolo de mobilidade. Nunca fiz isso. E antes do BCC, eu pensei comigo assim, cara, o que todos os atletas fazem que eu também preciso fazer? Cara, é recovery semanalmente? Fui atrás do recovery. É mobilidade? Vou fazer mobilidade. É a planilha que o Éder e o Diego montaram, nossa senhora, cara, foi uma planilha espetacular. Foi algo fora do comum. Eu vou fazer a planilha como tem que ser feita. Se eu tiver que acordar às 5 da manhã para ir correr, eu vou acordar às 5 da manhã para ir correr. E o que tiver que fazer, eu vou fazer. E fiz, cara. E aí, cara, não teve outra, sabe? Lá no BCC, a minha prova era 1 da tarde, eu chegava 11h40 na área de aquecimento, começava a fazer minha mobilidade, minha alimentação estava regradinha, certinha para isso. Eu aqueci bem para todas as provas. Eu me preparei bem para todas as provas. Como? Foi algo...
Vamos falar do dia a dia no BCC, né? Como é que Bora. Foi? Tipo, meio que prova a prova. Você testou as provas, né?
Sim.
Indo para o BCC, como é que estava a sua expectativa para o primeiro dia? Né? O que você tinha na sua cabeça que você conseguiria fazer?
Cara, vamos lá. A preparação para o BCC, eu já, a primeira coisa, a gente pegou dois quartos no hotel. Por quê? Um quarto ficaria minha esposa e minha filha, e outro quarto ficaria eu para descanso. Daí um amigo meu ia para lá também trabalhar, aí eu dormia no quarto com ele, a Ju e a Antônia. Se a Antônia precisasse ficar a noite toda acordada, ela ficava, e eu poderia descansar. Então esse foi um dos pontos também... positivos que a gente, dos erros do passado, a gente não queria cometer, para eu ter um bom descanso. Alimentação, organizei os horários das provas com o horário que eu tinha que alimentar, o horário que eu tinha que acordar, entre uma prova e outra, o que eu tinha que comer, o que eu não tinha que comer. Chegando lá, testei todas as provas antes do evento, todas as provas eu testei duas vezes, no mínimo, com estratégias diferentes. para ver o que eu poderia fazer ou não, porque lá na hora tem o fator competição, tem o fator adrenalina, o cara do lado, onde a gente pode errar ou acertar, mas aí conta muito a experiência mesmo do atleta. Isso me ajudou bastante. Eu tive uma prova que eu tenho certeza que se eu tivesse testado ela mais uma vez, eu teria ido melhor ainda. Dava para ter tentado buscar duas provas, dava para tentar buscar um segundo lugar nesse evento, que foi a prova da bike, que eu não tinha aquela bike, eu testei uma vez só a prova com aquela bike, e eu cometi um erro na prova que eu estava pedalando muito fraco e correndo muito forte, e eu poderia pedalar médio a forte e correr médio forte, que eu teria um resultado melhor do que eu saía da bike e corria, buscava todo mundo na corrida, daí chegava na bike morto, não conseguia pedalar como deveria, então eu vi que faltou isso, mas fui muito bem nessa prova também, já iniciamos o campeonato bem, acho que eu fiquei em nono nessa prova, nono ou décimo, e
Décimo.
aí a minha cabeça já estava boa, meu objetivo era top 10 e o melhor brasileiro, desde o início eu já estava conversando até no grupo que a gente tinha do Éder, que ele tinha várias coisas lá e a gente brincava, ah, cara, vou ganhar de ti. É bom vocês pensar em outro campeonato, porque esse aqui é meu. A gente ficava brincando, eu e Kaique, Anderon, o Vi, Luquinhas. A gente ficava brincando lá. E isso é bom também, cara. A preparação com os atletas de alto nível assim ajuda muito, faz a diferença ter resultado nos treinos deles. Apesar que as provas a gente não sabia, né? Quando postaram as provas, cada um testou quietinho no seu
Cada
canto,
um
não
ficou no
falou o
seu, né?
resultado. Deixamos lá para o dia a dia. E aí, cara, uma das coisas que eu mais mentalizei para mim durante na pré-competição é viver uma prova de cada vez. Tipo assim, não pensar na prova, ah, tem uma prova que é difícil para mim, a prova do Muscle Up, Handstand Walk, é difícil para mim. Não entrar na prova 1 pensando na prova 5. E a mesma coisa, se eu fosse mal numa prova, esquecer ela a partir do momento que bateu a buzina, acabou o cap lá, esquece essa prova, o que errou, errou, passa para próxima, passa, vira a página, vamos para a próxima prova e tentar lembrar de tudo que eu fiz, tudo que eu treinei, todas as estratégias e tudo mais. Uma das coisas que me ajudou muito, que foi desde o primeiro dia, eu fiquei na bateria principal. Então eu chegava uma hora e meia antes, eu já acompanhava as primeiras baterias, já via o que o pessoal estava fazendo, o que eles erravam durante a prova. Porque, querendo ou não, lá o nível de todo mundo é muito parecido, é muito igual, então qualquer detalhezinho pode fazer diferença. Aí já ia para a prova, ó, aconteceu isso na primeira prova, que tinha um atleta bom lá da Argentina, que ele fez isso de errado, e ele era muito bom nisso, ele errou isso, errou aquilo. Eu já ia mentalizando, já meio que fazia um round, meio round na área de aquecimento, da maneira como eu gostaria de fazer dentro da arena, e aí eu via, pô, vai dar para fazer assim, não vai dar, tô cansado da prova anterior, porque tem esse fator, né? A gente sempre dá algo a mais durante a competição, então as dores aumentam, o estresse, a fadiga aumenta, é diferente do que a gente faz dentro do box. E aí, cara, modificava as estratégias dentro daquela minha realidade ali, de como eu estava me sentindo, e deu muito bom, cara, deu muito certo. Eu fui vivendo prova a prova, e agradecer também os meus alunos aqui, meus professores que treinaram comigo todas as provas do BCC, testaram as provas comigo para me motivar, para falar, Gui, vamos que eu tô aqui contigo, tu não tá sozinho nessa. E esse resultado do BCC foi para todos os brasileiros, a galera que me apoia, meus alunos, meus professores, minha família, minha esposa, meus patrocinadores que acreditam em mim, que sempre acreditaram em mim, mesmo sabendo na época que eu tive esses resultados ruins ali, 2018, que todo mundo, ah, o Gui não é mais o mesmo, o Gui rouba no Open, já escutei isso já de muita gente mesmo, o Gui não é atleta, já escutei isso de muita gente também. Esse resultado foi para para agradecer essas pessoas que me motivaram. A crítica motiva a gente. E o elogio também, né? mas a crítica...
É tudo com a maneira como você leva, né? Se você ficar...
Exatamente.
Levando, você pode levar como motivação, e é isso.
É isso aí mesmo.
Depois do primeiro dia, você só foi melhorando. Seus piores resultados foram... Que piores? Décimo e décimo segundos foram no primeiro dia. Depois só foi melhorando. Qual prova você achou mais difícil, Gui? Se teve uma prova,
cara, que você achou mais difícil? A prova que eu achei mais difícil, sem dúvida, foi a prova final. Foi uma prova que me pegou muito de surpresa. Eu não acompanhei o BCC passado, então eu não conhecia essa prova. Eu não sabia dela. Então, tipo, foi, me pegou mesmo, porque eu tava cansadaço do evento, destruído. A gente saiu da última prova, teve 30 minutos, nem isso. E eu tinha dado a vida na antepenúltima prova, né? Era a primeira prova do domingo, que eu queria pegar esse pódio. Então eu dei a vida e falei assim, cara, seja o que Deus quiser, tomara que a última prova não seja uma prova de tanta fadiga local, que como foi. E aí, cara, quando eles postaram a prova, eu fiquei, meu Deus do céu, cara, eu não tenho mais energia pra nada. Eu só pensava assim, o que eu tenho que fazer? Peguei o celular, olhei o leaderboard, vi o Joe Jones em quarto, a alguns pontos atrás de mim, eu falava assim, cara, e o Rasmus em quinto, eu só pensava assim, não, o Rasmus tem que ganhar e eu tenho que cair no terceiro round. Terceiro round. Tá, beleza. O Rasmus, tá, ele tem que ganhar, tem que ficar em terceiro e eu só não posso perder pro Jones. Só não posso perder pra ele. Foi a primeira... Só pensei assim, meu, tem que estourar esse primeiro hit aqui, porque senão tá todo mundo bem, eu não posso cair fora. Primeiro hit caiu o Agustin Riquelme.
Sim.
Beleza. Só que eu ganhei o primeiro hit. Fui o primeiro a passar a linha de chegada. Falei, pô, tô bem. Só que aí eu cometi um erro de ter ganho o primeiro, porque eu dei tudo. Eu dei a vida nesse primeiro. Eu não consegui recuperar bem pro segundo. Eu só pensava assim, meu Deus, cara, eu não posso perder pro Jones. Cara, no segundo, eu arregacei, dei a vida também. Acho que eu entrei em segundo ou terceiro na raia. Quando eu olhei que o Jones caiu no segundo, eu falei, pô, o terceiro é meu. Eu só pensava assim, eu tenho que passar mais uma para não precisar passar trabalho do Rasmus. Cara, não consegui caminhar da faixa vermelha lá até a bike. Eu tava com as pernas assim, ó. Eu não tinha mais energia para nada mesmo. A boca seca, a perna já puxando a câimbra no quadríceps, que eu não conseguia pedalar. Eu dei até soco na perna, assim, para ver se soltava. E aí, cara, quando eu caí no terceiro, eu só pensei assim, tá, beleza. E eu olhei pro Rasmus, que tava do meu lado, ele tava morto.
Isso assim, foi não. Mais bizarro, né? Tipo assim, todo
ele
mundo
tava
achou...
morto. Ele tava morto. Aham. Ele tava morto, eu falei assim, não. O cara, na próxima ele sai. Eu tava faceiro. E o cara não saía, meu. Aquilo, pra mim, eu digo assim, ainda bem que eu saí no terceiro round, que eu consegui ver isso. Eu consegui ver, enxergar aquilo ali. Aquilo ali, pra mim, foi a maior experiência do evento, de ver que ele estava brigando por um terceiro lugar, que ele não se aguentava mais, o braço dele não esticava com o Querobel, ele ficava com o braço flexionado, ele deitava, ele ia se arrastando para a bicicleta de novo, e, cara, ele foi, e todas as provas, foi até o último, a bateria, até o último round. O Joshua, que ganhou também, cara, foi absurdo ver a consistência dele, o padrão de movimento, a mobilidade dele, como ele travava o Querobel em cima da cabeça, a passada dele, como não era uma passada larga, era uma passada curta, mas consistente. Mesma coisa, diferente, o Rasmus já era uma passada um pouco mais larga, mas ele era na raça pura, tu via no sangue no olho, aquilo ali eu vi o Atleta Games, cara, ali eu vi o que é o Games.
Na hora que apitava, virava a chave na cabeça do bichinho, o bichinho...
E, cara, aquilo, olhar de fora aquilo, pra mim foi mais, vou dizer assim, cara, foi mais gratificante, assim, do que o terceiro lugar. Absorver isso, como atleta, para mim, o terceiro lugar foi, cara, foi uma conquista pessoal. Eu queria ser o melhor brasileiro desse evento. O pódio veio como um brinde. Deus me
tava
me proporcionou
na hora, né?
Essa, tava na hora. E mas ver isso, poder sentir a energia que passava no olho dele, assim, dava para ver assim no olho dele do Joshua. Cara, o Joshua não tinha por que ele ganhar a última prova. Não, ele tava em sexto, sétimo. Ele só que, cara, ele cada prova, cada bateria, ele entrava para dar o melhor dele, independente se ele vai ficar em último ou primeiro ou qual for a colocação dele dentro da arena, dentro do evento. E ele, os dois ali, cara, o Rasmus como atleta Games e o Joshua como um atleta que aspirante Games, que eu acho que logo, logo ele vai conseguir a vaga dele, que ele é novo ainda, né? Cara, ver aquilo, isso me... Foi sensacional. Foi fechar com chave de ouro o BCC. E eu só pensei assim, quando eu vi aquilo do Rasmus, eu só pensava assim, meu, se eu perder o terceiro lugar... É porque ele merece. O cara tá fazendo algo que ninguém, eu nunca vi ninguém fazer, eu nunca vi. Então, e aí quando eu vi o Joshua ganhando dele, eu falei, cara, eu acho que dessa vez eu mereço.
Tava na hora, pô, tava na hora,
tá? Tudo que eu chorei, tudo que eu passei, Deus me tirou os pódios anteriores para me dar esse. Então,
como é que foi? Tem um tempo já, cara, né, que tá pra vir isso aí, né? Uma competição que você dá bastante importância, subir no pódio, como é que foi pra você como atleta pessoalmente?
Cara, foi, vamos dizer assim, o primeiro passo, pela primeira vez eu dei um passo que eu enxerguei aquilo que eu realmente queria. Muitas vezes, há anos, a gente vem treinando querendo o CrossFit Games. Aí o Open te dá essa falsa sensação de tu ser um atleta Games. Pelo fato de tu, cara, eu vou classificar, vou ficar em primeiro do Brasil e vou virar um atleta Games. Mas ser um atleta Games, o Gui, Pablo Chalfun, que já foram, sabem que eu acho que não é só isso, sabe? Não é só tu se classificar para lá. Quando tu chega lá, eu acho que tu deve ver uma realidade... os americanos, todos os atletas que se classificam para um Games, eles vivem, eles, como é que eu vou dizer assim, eles têm uma doutrina, um foco, uma dedicação, eles vivem o esporte, eles são apaixonados por isso, pelo que eles fazem, e eles não entram na arena para dar 5%, 10%, não. Mesmo eles sabendo que vão ficar em último, Eles vão fazer o antepenúltimo ter que sofrer muito para pegar esse antepenúltimo lugar, sabe? Eles vão fazer o cara ter que suar demais para conseguir ficar ali em 39º. Por exemplo, na época era só 40, né? Uhum. E cara, eu vi essa pessoa assim, cara, eu acho que a gente não tá preparado para isso. A gente ainda não vai chegar lá conseguindo brigar com eles, e a gente vai chegar lá e vai apanhar muito feio deles e vai achar que tá tudo certo, que é isso aí, que o CrossFit é assim, é a gente perdendo para eles e só vai. E aí, cara, quando a gente chegou no BCC, viu atletas ali, Games, tudo mais, que a cada prova dedicado, focado, trabalhando, mentalizando as estratégias, como a gente vai andar dentro da arena, sem olhar pro lado, os caras vão estar acelerados, não vão, eu vou acelerar, não vou. Quando eu peguei o pódio, quando eu fiz esse, eu recapitulei o BCC todo e vi assim, cara, se eu não tivesse cometido alguns erros, talvez eu teria conseguido a vaga, talvez eu teria ficado em primeiro, dava para ter ficado em primeiro. Então, cara, foi o meu primeiro passo, assim, foi a primeira vez que eu dei um passo e eu enxerguei assim, cara, bah, dá para chegar.
Você se viu mais perto, né?
Exatamente. Dá para ir para um sancionado no mundo inteiro e brigar pelo primeiro, segundo lugar e entrar no Games através do sancionado e não do Open, sabe? Então, foi a primeira vez assim que a chave realmente ligou e falou assim, velho, dá para ir. Só tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para fazer, mas dá para ir. É, nós não estamos mais muito atrás deles.
Muito espaço, né? Já estamos...
Muito espaço.
Ali.
A gente está perto, claro. Isso eu digo de conquista de vaga. Conquistar pódio, top 10, aí é outro passo, né? Aí, vamos botar aí, eu tenho 5 anos de TCB, imagina que seriam 5 anos de games para ir pensar em um dia pegar um pódio de games. Então, cara, aí tu conseguir te manter 5 anos no games, cara, tu tem que ser casca grossíssima. tem que ser sinistro, cara.
Aquela fala do Sean Woodland, né? Acho que é do game de 2016, sei lá. Tipo, o cara tem que ser muito, muito, muito bom pra ser ruim aqui.
Exato, é isso aí.
Tipo assim, os caras tem que ser bravo pra ser ruim. Entre os 40,
pra ser ruim.
Dos 40, né? Então,
não, tipo, é exatamente isso. E, cara, não é só ser ruim. É tu manter esse tempo todo sendo ruim, sabe? Sendo... É, eu digo isso porque, cara, chegar num atleta elite na América Latina, tu chegar a nível de competir ali, Salfit, BCC, TCB, os campeonatos principais de cada país ali, né? Tu chegar nesse nível não é difícil. Tu consegue chegar rápido nesse nível. O problema é tu te manter nele. O problema é tu conseguir chegar lá e conseguir te manter durante anos competindo esses eventos. Não é só pela questão física, mas sim também porque, cara, cada ano a tua vida muda. Tu vai ter que te dedicar a trabalhar mais, estudar mais, vai vir um filho, vai vir uma moradia, vai aumentar, vai querer morar sozinho, pagar um aluguel ou pagar uma prestação. A tua vida vai modificar só, e o teu lado atleta tem que modificar também, tem que evoluir. Então, cara, é dificílimo tu conseguir te manter com alto rendimento com as oscilações da vida. Cara, é sinistro mesmo. Tu tem que ter uma base, vamos dizer assim, tu tem que ter um berço de ouro ali pra te dar esse aparato aí, te amparar durante esse tempo todo de oscilações como atleta e da vida pra conseguir ter bons resultados, porque eu, depois desse BCC, eu falei também para muita gente que 90% da preparação ela é mental. E não é preparação com coaching, com blindar a mente, né? É com tu pegar todos os teus erros durante 5, 6, 7 anos, botar eles em cima da mesa e começar a recapitular todos eles, saber por que que eu errei isso, por que que eu errei aquilo. Ah, não, eu errei porque eu fiz isso, isso e aquilo, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar aquilo, sabe? Tipo, e aí botar na tua cabeça que não vai dar 100% certo tudo, mas se tu chegar a 80% em todas as provas, é melhor do que tu dar 100% numa e 10% na outra.
Com certeza.
Então é tu tem que ter um equilíbrio dentro da competição. É melhor tu conseguir dar 80% em todas do que dar 120% numa e 30% na outra. Então, tu tem que entender que tu tem que ser um atleta equilibrado dentro da competição. Não existe prova que, vou entrar nessa prova para não... Eu sei que eu sou ruim nessa prova, vou ficar em último nela. Se tu entrar assim numa competição forte, esse último lugar vai te custar muitas colocações e daí tu não vai conseguir buscar o teu resultado e aí já vai te frustrar. Enfim, é um trabalho de formiguinha aí, de anos, que vale a pena, cara. Vale a pena. Eu digo assim, todo sofrimento vale muito a pena.
E a gente tá nessa situação, né, que a gente não sabe o que, que vem no futuro aí, mas a gente não sabe quando que as competições vão voltar, né, e etc. Mas o que, que você tá pensando, o que, que você tá colocando aí como objetivo pro seu futuro como atleta?
Cara, eu tô aproveitando essa quarentena aí para descansar mesmo. Eu tô regrando um pouco a alimentação, tô fazendo um treino por dia, assim, bem solto, não tô seguindo planilha, nem nada. Pelo fato, assim, já é um estresse mental a função do boxe. de estar fechado, de não saber se a gente vai ter que entregar o pavilhão, abrir em outro local, não sabemos o que vai fazer, então já está sendo um estresse mental bem difícil, então eu não estou querendo gerar mais um estresse físico e também me cobrar, porque eu não consigo treinar sem dar 100% do treino, não consigo isso. É difícil para mim pegar uma planilha e, não vou treinar ela toda, vou fazer pela metade aqui. Então, eu não estou me cobrando em relação a isso, eu estou fazendo um treininho com a minha namorada, com a minha filha, com a família, que a gente está aqui junto, lá que outro a gente faz, e estou esperando, primeiramente, a empresa retornar, para daí eu retornar ao meu lado atleta, porque daí eu sei que, cara, competições é no mínimo uns 4 a 6 meses para aparecer a primeira competição agora. Então, vai dar tempo de se preparar, de retornar e tudo mais. Claro, estou tentando não perder aquilo que eu ganhei ali do BCC, da preparação que a gente teve do BCC, que a pandemia veio logo após, praticamente. Então, estou tentando me manter ativo o máximo, sem perder peso, sem perder performance. A perda vem, é óbvio, mas ela é natural, porque também a gente entrou em deload pós-competição também. Então, o meu objetivo mesmo agora é... Provavelmente todos os sancionados já foram, não vai existir.
Sim.
Provavelmente o Open vai existir esse ano, focar no Open. Se acontecer o TCB, vou participar do TCB esse ano ainda. E busca dos sancionados do ano que vem, trabalhar forte para eles. E tô, bem sinceramente, assim, acho que com o cenário mundial, a minha cabeça e meu o que eu estou sentindo aí é que tudo vai passar para 2021. Eu acho que 2020 muita coisa vai haver cancelamento, porque...
A gente vê que Dubai mesmo já cancelou. Já seria uma competição pequena, que tem uma puta estrutura e já cancelou em 2020. E seria em dezembro.
Exato. Né?
Então, provavelmente, só 2021.
Eu acho que tudo vai jogar para 2021, então eu não estou me cobrando tanto nessa época agora, não estou me... Como é que eu vou dizer assim? Me regrando tanto na questão... me disciplinando tanto na questão de atleta profissional, de me dedicar a uma planilha e tudo mais. Até porque eu também sou um cara que eu gosto muito do objetivo. Então, tipo, eu sempre treino com um objetivo. O meu objetivo é o campeonato tal. Vamos treinar para o campeonato tal. Por enquanto, né? Até porque, assim, a empresa e tudo mais, eu tenho ela e trabalho nela pensando que um dia eu vou conseguir ter alguém cuidando dela para mim e eu me dedicando 100% a ser atleta. Enquanto não chega nessa época, nesse tempo, eu penso que eu foco primeiramente na empresa e aí depois foco no atleta, por isso que daí eu vivo cada competição. Eu não penso assim, vou continuar treinando, me dedicando para minha evolução pessoal, para eu bater PR, para eu isso e aquilo, porque aí se torna muitas cobranças na minha vida, cobrança como atleta, cobrança como pai, cobrança como empresário, como família, irmão, filho. E é cobrança demais e às vezes a gente tá ali querendo se dedicar 100% dentro de 5, 6 coisas ao mesmo tempo e aí não tem como. A gente não tem como...
Com certeza.
Não tem como tu ser 100% tendo 3, 4 compromissos importantíssimos na tua vida. Então, eu sempre gosto de deixar ali, sempre no máximo 3. Eu tenho 2 que... Um que é pro resto da vida, que é o ser pai, né? Isso é... é pro resto da vida, é o meu, minha parte principal. Depois, o ser pai e família, tá tudo junto, né? E aí, depois vem a parte do empresário, que é onde eu boto comida na mesa, é onde pago as contas. Então, e aí, por terceiro, vem meu lado atleta profissional. Deixa aqui o meu apelo, se tem marcas que gostariam de me ver como atleta profissional treinando mesmo, me procurem para a gente fazer um contrato bom de salário. Aí eu vou viver 100% disso, aí eu vou virar blogueiro.
Ajuda,
aí meu Instagram,
né?
Aí o meu Instagram vai ser full 24 horas só CrossFit.
CrossFit
e Antônia.
Pra gente terminar, né? Eu acho que essa parte acabou que a gente não tocou diretamente, né? Já foi falado aqui e ali, mas acho que essa parte é essencial. Eu só quero que você fale hoje não, né? Antes da pandemia, antes aí, vamos botar, do DCC, no começo desse ano, como é que é a sua rotina normalmente?
Cara, vamos lá. Hoje, minha filha vai fazer 3 anos, né? Minha vida mudou absurdo, né? Agora eu consegui começar a organizar a minha vida, porque a gente está morando aqui no box. Vou falar de agora, como está agora, como foi para o BCC. 6 da manhã, o box abre. 6 da manhã já tem barulho aqui no box. Então, meu apartamento é colado no box atrás, assim, é uma sala comercial do pavilhão aqui onde eu moro com a minha esposa e minha filha. Então, já tem barulho, então já não consegue dormir tão bem. O box abre às 6 da manhã e fecha à meia-noite, 11h30. Então, a gente fica gerenciando todas as aulas e dou algumas aulas das 6 da manhã às 11h30 da noite. Atendimento ao pessoal, cuidando, ver se os professores estão dando as aulas direitinho, está sendo bem atendido. A gente tem um bar aqui no box, onde tem que fazer compras para o bar. Minha filha tem que ir para a escolinha, tem que estudar, eu tenho que estudar para a faculdade. Cara, a rotina, ela é todo dia, ela oscila. Tem dias que, vamos botar, o coach das 6 da manhã não pôde vir, tem que acordar às 6 da manhã para dar aula. O coach das 10 da manhã está passando mal, não está num dia legal, está gripado, está com alguma coisa. Libero ele, eu assumo a aula das 10. E assim, vamos botar assim, eu falo que eu sou o Severino aqui dentro. Então, eu tô das 6 da manhã às 11h30, eu sou full time a empresa e a minha filha junto ali no meio. Meus horários, a empresa abre das 6 à 1 da tarde, das 4 às 11h30. À tarde a gente tem um intervalo ali. Nesse intervalo da tarde eu levo minha filha para a escola e aí quando dá eu faço um treino, quando não dá eu faço reunião com o pessoal, vou pro mercado, compro as coisas que precisa comprar. Limpeza, o pavilhão são 1.400 metros quadrados. A gente tem um custo de manutenção desse pavilhão muito alto. Limpeza, todo dia tem que comprar produto quase. É sinistro, cara. O meu dia a dia é bem corrido, assim, bem corrido mesmo. E dentro disso tudo, eu tenho alguns projetos, outros projetos pessoais, né? Eu estou tentando buscar. E aí, então, tipo, não é só aqui, não é só como atleta, não é só a empresa CrossFit Sinos, e nem só o pai que consome meu dia, tem alguns outros projetos pessoais que eu estou buscando aí fazer, e aí toma tempo para projetar, para.
E
Enfim,
isso.
quem é pai sabe que o dia a dia não tem, é difícil ter um cronograma.
Isso porque melhorou desde que ela era pequenininha, né? Porque imagino que ano
Exato.
passado e ano retrasado era muito.
É. Cara, o ano passado, antes de a gente vir morar aqui, era muito ruim, cara, porque a gente morava numa cidade do lado, aonde, tipo, se eu tivesse que dar aula de manhã cedo, eu tinha que acordar um tempo antes para chegar aqui. Aí chegava aqui, dava as aulas, a Ju me ligava que a Antônia tava precisando de tal coisa, tinha que pegar o carro, voltar lá em casa, pegar ela, daí no médico, ir na farmácia, fazer compra de tal coisa. Aí, ou ir lá, com certeza, dar atenção para ela, ficar com ela, daí volta para a empresa que precisa dar um atendimento aqui, da menina da recepção não sabe como resolver tal coisa, que tem cliente que quer isso ou aquilo, aí volta para cá, aí tem cancelamento, aí tem plano para fazer, aí tem a menina da limpeza que não veio, daí tem que fazer a limpeza do banheiro.
Ou
Aí, cara,
seja, uma correria louca. Louca.
É, cara, e aí a gente, e querendo ou não, uma das coisas que eu não, antes eu abria mão, e agora não abro mais mão, que é das minhas horas de sono. Desde que eu vim morar aqui, e pré-BCC, botei na cabeça assim, eu preciso, como atleta, ter no mínimo de 8 a 10 horas de sono por dia. Eu não tem como eu ser um bom atleta dormindo 6 horas por dia. É impossível. Nenhum atleta de alto rendimento dorme só isso. E isso foi uma das coisas também, um dos pontos principais que me ajudou nisso para minha performance ter melhorado, foi isso, é o meu tempo de descanso. Se eu dormir, se eu fui dormir às 2 da manhã, eu boto a despertar o relógio às 10 da manhã para me dormir no mínimo 8 horas. E daí eu já aviso o pessoal, ó, pessoal, às 6 da manhã eu não vou estar aí, vou estar dormindo, mas meu telefone está no alto, se precisar me liga, se for alguma urgência, me ligue. Se eu for dormir às 4 da manhã, mesma coisa, eu calculo ali, é meio-dia, eu preciso dormir 8 horas. E aí bota despertar meio-dia, aviso o pessoal, pessoal, pela manhã eu não vou estar aqui no box, eu vou estar dormindo aqui, me liguem para emergência, eu aviso a Ju, claro, eu tenho um apoio incondicional da minha esposa nisso, aviso ela, amor, eu preciso dormir, descansar. Ela, não, pode deixar, quando a Antônia acorda, ela pega a Antônia, leva para a sala, vai para outro lugar, deixa eu descansando, para realmente eu conseguir render aquilo que eu preciso render e meu corpo descansar da maneira que eu preciso descansar para o próximo dia. Então, a gente, o sono, o descanso foi uma das partes fundamentais que eu melhorei da minha rotina no dia a dia, para alcançar meus objetivos. Claro, tem dias que, pô, é 4 da manhã, eu tô acordado com a Antônia, mas eu tenho um objetivo, eu tenho uma obrigação que 6 horas eu tenho que dar aula. Aí, mano, aí tu vai na raça, acorda 6, dá aula, dorme só 2 horinhas ali, dá aula, aí vê se tá tudo ok, e aí se vira. Aí vai dormir meio-dia até umas 4 da tarde, vai dormir das 10 da manhã até as 4 da tarde, tenta dormir a hora que dá, sabe?
Faz o que dá.
Da maneira que dá. Mas é isso aí. A gente, e graças a Deus, hoje tem a função do ensino à distância, né? Que hoje eu estou fazendo a faculdade à distância, porque se antes, lá no início, eu tinha um presencial, tinha que ir na faculdade. Nossa, cara, era sinistro. Aí era foda.
Essa
Mas,
parte eu acho
graças.
importante porque é bom, né? Sabe, tipo, todo mundo vê, até pra tomar conspiração, né? Tipo, eu digo até por mim mesmo.
Sim.
Tipo, tem certas pessoas que eu penso sempre, tipo, desde aquela vez você me falou, ah, não importa a hora, não, vou marcar aí que pode ser, eu só vou dormir às 2 horas da manhã mesmo. Aí eu falei,
É isso
caralho,
aí.
porra, foda. Mas então
Não.
é isso, irmão. Queria só mais uma vez parabenizar por tudo. A conquista é só o fruto, né, de todo o trabalho duro aí que você vem plantando e fazendo todos esses anos.
Cara, irmão, obrigado, obrigado mesmo. Já te agradeci inúmeras vezes, e falo que tu fez uma das, acho que a maior homenagem para mim. De todos os canais aí de comunicação. Muito obrigado mesmo por tudo que tu fez por mim e está fazendo por mim aí. A gente. A Ju foi a primeira a ver a tua postagem e ela estava com os olhos cheios d'água, falando assim: amor, tu viu que ele postou lá para ti? Eu falei: não vi. Daí eu fui olhar, falei: cara, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que ficou até agora, até o momento, escutando a gente, assistindo a gente aqui. Obrigado pelo carinho de todos vocês, pelas mensagens que eu recebo diariamente, que recebi pelo BCC. Esse resultado, eu falo para todos, foi para vocês, foi a energia de vocês chegando em mim dentro da arena, toda a torcida de vocês foi fenomenal, me ajudou muito. E só agradecer, obrigado mesmo. E estaremos mais vezes aqui, se Deus quiser.
Com certeza, com certeza. Para a gente terminar, tem a pergunta final. O nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que que significa buscar crescimento para você?
Cara, é uma realização pessoal, cara. Eu acho que buscar crescimento é uma realização pessoal. Eu quero ser melhor a cada dia por mim, não pelos outros. Eu me sinto bem, evoluindo dia após dia, e eu me sinto bem quando eu tenho críticas que me ajudam a crescer, sabe? Eu acho que a crítica e os erros fazem parte da vida do ser humano e a gente só cresce, só evolui com elas. É muito fácil a gente receber um abraço quando a gente acerta. É muito fácil a gente receber um elogio quando a gente acerta. E é bem difícil a gente escutar uma crítica quando a gente erra. E eu sempre tento escutar essa crítica como um elogio, como algo que vai me fazer crescer. E aí, essa é a busca incansável pela ser melhor a cada dia e evolução a cada dia. E evolução não só como atleta, mas como ser humano, como pai, como empresário. Eu acho que essa evolução tem que ser constante. A gente tem que saber que a gente não é dono da razão de nada, a gente não sabe de nada, a gente... Cada pessoa tem um pouquinho de experiência a mais do que a gente e vai nos ajudar a crescer em tal aspecto e em detalhes da nossa vida, assim. Então, cada pessoa é importantíssima na nossa vida, cada ser humano faz parte do nosso crescimento, tanto se a pessoa errou contigo, ela te ajudou a aprender aquilo que ela fez para você, ela te blindou que tu não vai cometer mais aquele erro com o próximo ser humano, com a próxima pessoa. Então, o errar é humano. Tem pessoas ruins, existem pessoas ruins, sim, pessoas que só querem ter o mal, mas existem pessoas boas também, existem muitas pessoas, muito mais pessoas boas, e tem muito mais pessoas boas nos criticando positivamente, tentando fazer a gente crescer, do que pessoas ruins nos elogiando. Isso é fato. Isso é fato mesmo.
Com certeza.
Então, essa é a busca incansável da evolução. E é isso aí.
É isso aí. Show. Muito obrigado, irmão, mais uma vez, pela disponibilidade, pela presença. Vão ter outros, com certeza. E onde é que a galera pode te encontrar aí nas redes sociais, te seguir, te acompanhar na sua caminhada?
Me procura lá no Instagram, Gui Domingues Cross. Dois S é o cross do CrossFit mesmo, lá no final. No Facebook Gui Domingues, tem o meu pessoal e o meu de atleta lá, tem os dois, podem me seguir lá, eu posto as coisinhas. Eu sou um cara meio tímido para redes sociais, eu posto pouco, falo pouco, mas pode me chamar lá que eu respondo, sim. Demoro para responder, mas respondo. Eu tenho que, eu tomo uns puxão de orelha de alguns patrocinadores que eu tenho que postar mais, mas me segue lá, me procura lá, que a gente posta bastante coisinhas, principalmente dos eventos. Eventos eu posto bastante. Quando eu tô em evento, eu posto.
E o box é crossfit, arroba crossfitsinos.
E o box é arroba crossfitsinos. Isso aí, segue a gente lá. Box Animal, galera que vier pro Sul, a galera aqui do Sul também, pode vir treinar aqui. Não precisa nem mandar mensagem. Só se quiser me ver no box aí, manda mensagem, saber se eu tô aqui. E vem fazer um treinão com a gente aqui, que quando tudo puder voltar ao normal, né? Claro. Vão ser muito bem-vindos.
Show, irmão. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima. Obrigadão. Abração,
valeu,
pessoal.
Galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é sempre bem-vindo. Só me mandar um direct. E se você quer começar a receber a nossa newsletter semanal e contribuir para o crescimento do podcast, é só clicar no link do Catarse nas notas ou na bio do Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.